Raquel, bom dia no Canadá, boa tarde da Europa. Estamos todos aqui numa confusão aqui de fuso horário, mas queria te agradecer muito por participar da gravação do Imigrantes hoje aqui. Queria que você apresentasse quem é a Raquel Farofa.
Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Então, sou Raquel, sou carioca e vim para o Canadá, vim morar no interior. Saí lá da cidade grande, vim morar no interior do Canadá já tem 4 anos. E eu moro aqui na cidade de Barrie, em Ontário. E basicamente é isso.
Quem era a Raquel no Brasil? Expectativas, realidade. Expectativas de morar fora, tinha um sonho. E quem é a Raquel hoje, depois desses 4 anos fora, né? Depois de passar esse primeiro período assim, fora do Brasil.
Bom, lá no Rio, eu sou formada em design de interiores. Eu cresci a minha vida toda em Botafogo. E meu pai, eu só cresci em Botafogo porque meu pai é porteiro. Então, ele conseguiu a moradia em um condomínio. E aí, enfim, cresci sempre em Botafogo. Os meus pais, os dois são do Ceará. Mas, infelizmente, eu nunca fui pro Ceará, não conheço a minha família que mora lá. Só que a família da minha mãe toda mudou pro Rio. Então, assim, eu não conheço muito bem a família do meu pai, que continua lá, né? Bom, no Rio de Janeiro eu adorava ir pra praia, adorava fazer yoga, dança. Tenho amigas maravilhosas lá também. E sempre fui muito apegada com a minha mãe. E aí, quando eu vim pro Canadá, quando eu falei, né, pros meus amigos que eu tava vendo, eles ainda falaram: e a sua mãe? E a sua mãe? Só que a minha mãe sempre me apoiou. Todo mundo pensou que ela não fosse gostar da ideia. Mas o contrário que aconteceu, meu pai, que até hoje fica me perguntando quando que eu volto pro Brasil. Mas a minha mãe, ela fala: ah, não, graças a Deus você tá aí, que é bem melhor, né? Muito mais seguro. No Rio de Janeiro, o que aconteceu também pra gente poder vir foi porque no Rio de Janeiro tava muito violento. Eu já fui assaltada. Não sei se eu posso falar aqui essa palavra ou se é uma palavra que podem cancelar, né?
Aqui
Pode
pode
falar?
falar tudo. Nesse
Ah, tá.
podcast, tudo, a gente fala tudo.
Ah, ok. Eu já fui
Tudo.
assaltada com arma na minha cabeça 3 vezes. E furtada várias. Eu ficava zoando com os meus amigos, que devia estar escrito na minha testa assim: me roube. Porque não era possível. Teve uma vez que eu era adolescente, estava voltando da escola, eu acho, acho que era. Roubaram meu celular dentro da mochila quando eu estava descendo o ônibus. Meu pai comprou outro. Na mesma semana, fizeram a mesma coisa, roubaram dentro do ônibus. E aí eu, sabe assim. Várias vezes. Já voltei da praia só de biquíni, porque eu fui roubada. Então, era um trauma muito grande que eu tinha lá, esse medo, né, esse pânico o tempo todo. E a outra coisa que também me fez querer vir com meu marido foi porque eu me formei, e aí durante a faculdade eu tentei muito conseguir estágio, aí eu não consegui, aí eu me formei sem ter experiência. E para mim foi muito difícil ter encontrado um emprego na minha área, né? Então, eu acabei tendo que trabalhar em loja de shopping, que era voltado para interiores. Mas isso me deixou muito triste, porque eu queria poder ter trabalhado em um escritório e tudo mais, ter tido a experiência de fazer projetos. Ah, enfim, isso tudo assim foi decisivo para eu poder mudar junto com Pereirão, meu marido, para vir para cá. E também você me perguntou agora sobre como que é aqui, né? Bom, para mim foi um choque mudar para cá por causa do frio. Era meu maior medo. Eu também não falava inglês direito. Então, também foi assim uma barreira que eu tive que vencer. Aí eu continuei estudando aqui, eu estava fazendo cursinho no Brasil, continuei estudando aqui. E assim, trabalhar em outras coisas para mim não foi um problema. Eu já vim para cá já sabendo que eu não ia trabalhar com o que eu era formada. Eu também queria poder me conhecer melhor e procurar algo que eu gostasse de fazer para poder trabalhar aqui com isso. Aí hoje em dia, assim, graças a Deus, tudo que a gente planejou lá no passado, antes de vir pra cá, tá dando certo.
Queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Você foi aí, na típica história, né, de acompanhar o marido e tal, mas e a sua história? Como é que tá a sua história profissional?
Então, quando a gente chegou, aí o meu marido, ele foi fazer o college, e eu, no começo, trabalhei como designer de sobrancelhas, que eu tinha feito um cursinho no Brasil já pensando em trabalhar com isso aqui para conseguir um dinheiro caso eu não conseguisse nenhum emprego. Aí fui babá de brasileiros. Aí depois de babá, eu trabalhei na Dolorama como caixa. Dolorama é a loja de 1,99 que tem aqui. E aí, depois disso, eu fui PSW, que eu auxiliei uma moça que ela tinha uma deficiência, e eu tinha que tomar conta da casa, das crianças, de tudo. E aí, logo em seguida, eu consegui na fábrica, e aí eu trabalhei como assembler por mais de um ano. Aí começou a ficar muito pesado, a linha começou a correr muito. Então eu falei, ah, não tô mais. Meu corpo não estava mais aguentando, fui procurar outra coisa. E
Fábrica é
aí,
tipo uma loja, desculpa interromper, fábrica é tipo uma loja de móveis?
não, é fábrica mesmo, de
Ah,
montar
de
churrasqueira.
fábrica, certo, certo.
É, aí eu montava as churrasqueiras. E eu fazia parte da linha que era mais rápida da fábrica toda, sabe? Que eram umas churrasqueiras médias e são muito caras, são churrasqueiras de luxo aqui no Canadá. Então, teve uma hora que eu não sei o que tinha acontecido, acho que eles estavam meio atrasados, então a linha começou a ficar muito rápida. Então a gente tinha que ir rápido, e assim, você não tinha tempo para sair e ir ao banheiro se você quisesse. Não, você tinha que chamar alguém para te cobrir, e aí você tinha que ir lá rapidinho e voltar. E você só tinha três breaks, o primeiro era de 10 minutos, aí o segundo era o do almoço, que era 20 minutos, e o último também era de 10 minutos. Então era uma coisa muito rápida, assim. No começo eu gostava, conheci pessoas maravilhosas, melhorei meu inglês lá. Só que aí depois estava ficando assim muito puxado fisicamente, sabe? E aí eu estava bem triste. O team leader, que era como se fosse assim, o gerente, né, da linha, ele também era uma pessoa. Assim, a gente às vezes ia para o happy hour com ele, ele era legal no happy hour, mas como gerente ele não ligava para nada, ficava exigindo muito. E aí eu comecei a não gostar e fui aplicando para procurar outra coisa. Aí consegui um outro trabalho que era como structural designer. Era como se fosse um estágio, mas eles abriram essa oportunidade para mim. Aí eu tive que fazer prova no processo seletivo, um monte de coisa. Quando eu entrei lá, não era nada do que eu estava imaginando. Era um pouco parecido assim com interiores. Eu tinha que fazer uns desenhos no computador, imprimir em uma impressora gigante, umas cartolinas assim, eram os protótipos. Só que às vezes eram protótipos enormes, porque eles queriam mandar para as outras empresas para eles verem, tipo, você tinha que fazer projeto de caixas de papelão para coisa de caminhão, para peça de caminhão. E aí às vezes eles pediam para fazer muita coisa, eu ficava exausta também, e eu descobri que não era full time, que não ia ser permanente. Era um emprego temporário e ninguém me avisou nada. Só que assim, na época não tinha como eu trabalhar com nada temporário, porque eu sustentava a casa. O meu marido estava estudando e ele só podia trabalhar part-time. Então ele só trabalhava meio período e eu era provedora, né? Eu trabalhava período completo e pagava todas as contas. Aí eu entrei em desespero. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou pagar aluguel, as contas e tudo mais? Aí comecei a mandar currículo de novo, desesperada. Mandar currículo, mandar currículo. E aí foi quando eu consegui, de assistente administrativo, uma empresa que eu estava trabalhando. E eles gostaram de mim porque era uma empresa de imóveis planejados. E como eu era de interiores, eu ia ficar analisando os papéis e eu ia ter uma noção do que se tratava, por eu ter sido formada nisso. E aí foi muito bom, eu trabalhei lá quase 2 anos. Só que a direção mudou. A dona da empresa dela teve câncer. E aí ela precisou vender para poder tratar, né, da saúde dela. E aí entrou um outro homem que no começo ele fez umas mudanças bacanas na empresa. Mas aí com o tempo ele foi mandando todo mundo da gestão antiga embora. Aí eu pensei, minha hora vai chegar, né? Mas até que eu fiquei lá mais de um ano. Nessa gestão dele. E aí, do nada, meu salário aumentou, sem ninguém me comunicar. Aí eu fui perguntar para a moça da contabilidade: ah, mas por que que meu salário aumentou assim do nada? Ela falou: ah, aparentemente você estava recebendo errado esse tempo todo. Aí eu fiquei tipo: não acredito. Ela falou: ah, vou conversar com o dono e depois eu te dou uma resposta, tá bem? Aí quando eu voltei na outra semana, isso foi na sexta, na outra semana eu fui mandada embora. E eu perguntei por quê, porque eu nunca tinha recebido nenhum feedback negativo, nem nada. E aí foi, ele me mandou embora, achei super esquisito, mas aí deixei pra lá. E aí depois disso eu comecei a trabalhar pra mim mesma nas minhas redes sociais. Agora eu tô focada em tentar dar certo.
É muito legal. E eu estava olhando, assim, a gente sempre fala de expectativa e realidade aqui, né? E eu achei muito interessante nos seus vídeos de expectativa e realidade que não é o clássico expectativa e realidade. Você fala de umas coisas que são legais no país e para algumas pessoas pode não ser tão legal assim, né? É, como a lei do aborto, por exemplo, né, que o aborto é legalizado, esse tipo de coisa eu achei super interessante. Aí eu queria saber quais, mas você fala de uma maneira geral, né? Quais são as suas maiores assim expectativas e realidades? O que que mais te chocou aí, positivo ou negativamente?
Sim, é, eu sempre ouço falar os dois lados, né? Sempre tem gente que me critica falando, ah, você só fala o lado bom quando vê um vídeo que eu tô falando o lado bom do Canadá. Você só fala o lado ruim quando eu tô falando do lado ruim, mas eu tento falar tanto do Brasil quanto do Canadá, porque eu acho que todos os lugares têm seu lado bom e seu lado ruim, né? É, do Canadá, o que me chocou é porque, assim, na minha cabeça, eu nunca tinha saído do Brasil antes. Então, quando eu cheguei aqui, foi, tipo, tudo novo. E aí, o que me chocou foi ter visto lixo na rua, que eu pensei que aqui fosse assim, totalmente limpo, que não tivesse isso. Eu lembro que isso foi uma coisa que me chocou. Outra coisa que me chocou também foi que aqui o verão faz calor e eu tinha vendido todas as minhas roupas no Brasil de verão, que eu pensei que, ah, faz sol, mas deve ser aquele sol, sabe? Tipo, friozinho. Mas não, eu lembro que no começo eu suava no verão aqui. Eu fiquei, meu Deus, aqui é quente mesmo. Então, isso foi um choque. Agora, sobre essas outras coisas, da legalização do aborto ou da liberação da maconha, assim, não foram coisas que me chocaram. Eu já não sei se eu já sabia sobre isso do aborto, mas sobre a liberação da maconha eu já sabia, então não foi algo que me chocou. O que me chocou foi que eu descobri que aqui os jovens, eles têm mais acesso a drogas pesadas do que no Brasil. Talvez do que na minha bolha do Brasil, sabe? Que eu nunca vi ninguém usando coisas assim pesadas. E aqui, quando eu trabalhei na fábrica, conversando com a galera, aí eu vi que a galera usa assim coisa pesada na balada aqui. Isso é um foi o um choque que eu tive. E também um outro choque assim mais sociológico, antropológico, foi quando eu trabalhei na fábrica e eu vi várias realidades tristes da galera que mora aqui no Canadá. Eu não, sabe, assim, quando você tá no Brasil, você fala, ah, todo mundo tá no Canadá também. E não, cara, aqui eu vi, assim, uma outra realidade. Pessoas que foram criadas só com a mãe e que teve que se virar sozinho, sabe? É, sei lá, teve gente que era de outra província, conheci duas senhorinhas, elas eram de outra província e a família tava passando fome, muita necessidade, porque não tinha emprego lá, e elas mudaram para Ontário para tentar uma melhor condição de vida. Eu pensei, nossa, caraca, igual os meus pais, né? Que meus pais eram do Ceará e aí eles mudaram para o Rio para tentar uma melhor condição de vida. E isso também acontece aqui. E aí eu fiquei meio chocada, porque eu achava que, ah, no Canadá todo mundo tem oportunidade. Mas não, tem gente que tem realidade muito, muito triste, muito sofrida.
Isso aí é interessante, Raquel, porque eu estava falando sobre isso com uma paciente minha semana passada. A gente entrou nesse assunto, e eu não lembro mais qual que era o assunto, acho que a gente estava falando de enchentes, alguma coisa assim. Eu comentei assim: bom, que na França tem muito menos, né, por conta da infraestrutura e tudo mais. E ela comentou: tem muito menos nos lugares que a gente viveu. E eu já vivi em 8 lugares aqui na França, algumas cidades diferentes. E depois a gente passou para outro assunto, obviamente, né? Mas depois da sessão eu fiquei refletindo mesmo em como que, bom, como imigrante, claro, eu tenho, né, poucos privilégios em detrimento das pessoas locais, mas que eu, querendo ou não, vivi em lugares, bom, fiz meu mestrado, depois comecei a praticar como psicólogo, e eu não conheci tanto assim essa realidade de pessoas na França que não têm acesso a muitas coisas que eu tive acesso, não tiveram acesso à educação, ao mestrado, né? E eu, querendo ou não, como eu vim como au pair, as famílias que pegam au pair já não são famílias pobres. Então, eu vivi nesses lugares mais privilegiados, querendo ou não, né? E parei para pensar em como, mesmo como imigrante, eu ainda tenho privilégios em detrimento das pessoas locais. E às vezes é difícil de ver isso, né? Porque a gente passa tanto perrengue, tanta dificuldade, etc e tal. Eu não tinha parado para pensar em como, na verdade, sim, eu tenho muitos privilégios. E eu vivi em lugares onde, querendo ou não, não tive um acesso direto a essa população, que também, como na França, como qualquer outro país, também teve vida difícil, também teve o seu direito ao acesso à educação, ou à moradia, ou à alimentação, não cumprido, né? Então, isso é bem interessante também de dizer.
E um outro choque também foi porque, assim, quando eu estava trabalhando na fábrica, tinha muito imigrante. E aí você também vê outras histórias que você não imaginava. Eu conversei com um moço do Afeganistão, sabe? Que a família dele estava passando por uma guerra. Então, eu sempre tentava conversar, assim, com essas outras histórias, essas outras realidades, porque aqui no Canadá tem muitos, né? Então, a fábrica, para mim, também foi uma grande experiência de vida. Que eu conversei, assim, com tanta gente com uma cultura diferente, com coisas assim diferentes que você vai aprendendo na convivência, e achei isso muito, muito bacana. Ah, uma outra coisa também que eu achei engraçado foi que tinha um desses colegas assim que trabalhava na fábrica, que eu voltava para casa de carona. E aí um deles, ele era contra imigrante. Mas ele falou: "Ah, não, Raquel, você é exceção, porque isso é legal, não sei o quê". E aí nessa conversa eu falei para ele que eu era formada, que eu tinha bacharel e tudo mais. Ele ficou chocado. Porque, assim, eu acho que a galera pensava, assim, que o imigrante que estava ali na fábrica vinha de uma realidade, assim, muito ruim, muito sofrida. Tinha até um colega que ele era um fofinho, e ele, às vezes, perguntava: "E a sua família? Ela tá bem? Você mandou dinheiro para eles?" Aí, tipo assim, o pessoal também, às vezes, acha que a gente tá muito pior do que eles, e nem é isso, né? Eu sei que ele ficou muito chocado de descobrir que eu tinha faculdade. Formada? Eu falei: "Só". Aí ele nem teve reação depois, só ficou chocado mesmo.
E essa é uma realidade que a gente vê muito, né? Tenho conversado muito com as pessoas aqui. E é isso, a gente escolhe um país pensando nisso. Ah, eu quero conviver com aquela cultura, naquela cultura, naquele país. Eu quero, né, conhecer famílias, pessoas locais. E não tem. Não é que não tem. A gente demora muito para quebrar essa bolha, né? Para atingir essa bolha e conseguir chegar, por exemplo, eu numa família britânica. São raras as exceções, né, que de amigos, a não ser que elas tenham casado com alguém, e mesmo que eles estudem ou trabalhem, não existe aquela coisa do Brasil assim, vem comer uma feijoada aí com a minha família domingo. Ninguém chama para ir lá almoçar no domingo se tu não faz parte daquela família, né? Então, assim, ou até assim, acontece, claro, mas é muito raro. Então, essa é uma das questões que quando a gente escolhe um local, a gente pensa, vive aquele sonho, ah, imaginava que a Inglaterra era de tal jeito, que eu ia conhecer pessoas assim, assim, e chega aqui é completamente diferente. A gente acaba caindo nesse grupo de imigrantes. É o dia a dia que a gente vive, os trabalhos que a gente consegue, normalmente são esses também. Então, essa parte mesmo, assim, dessa imersão que a gente sonha, às vezes é uma coisa que não acontece, né? Depende do círculo que a pessoa chega, mas às vezes ela nunca acontece num período de muitos anos vivendo no país, né?
Eu acho que, porque Raquel, eu não sei se te falaram, eu estou na Espanha, estou em Barcelona, que Barcelona nem é a cidade mais assim latinona da Espanha, não. Pelo contrário, eles adoram dizer que eles, a gente aqui está perto da França, que eles são mais frios, são mais não sei o quê. Mas a realidade, porque eu também já morei muito tempo em Londres, e que eu vejo, existe um abismo entre o mundo latino. E eu acho que você que passou uma temporada na Itália também pode, né, confirmar isso, Ana. Um abismo entre esse mundo mais latino e o mundo menos latino. É óbvio que a gente sempre vai ficar naquele mundinho estrangeiro mesmo, né? Mas nos ambientes, nos países mais latinos e mais quentes mesmo, eu digo de clima mesmo, existe uma diferença menor, assim, uma abertura maior. Imagina, eu morei quantos anos? Eu morei 10 anos na mesma casa em Londres e eu não conhecia meus vizinhos. E aqui eu deixo a chave da minha casa com a minha vizinha desde do terceiro mês, entendeu? E, enfim, várias situações que eu poderia citar que existe essa coisa da comunidade, que a comunidade te abraça, mas isso, óbvio, que a gente sempre vai ficar um pouco mais à margem, né? Mas eu acho que em lugares assim que nem o Canadá, Raquel, ixi, deve ser complicado mesmo.
Não, o pessoal aqui é super amigável, sabe? Assim, eu não tenho amizade com canadenses, porque a galera da minha idade, ou ele já tem 4 filhos, e não é o que eu tô vivendo no momento, ou são pessoas, assim, muito loucas. Assim, porque, assim, eu gosto de festa e tudo mais, mas é uma vibe, assim, que já também não é a minha, é muito ao extremo da curtição. Então, acaba que eu só fiz amizade mesmo com os brasileiros para sair e tudo mais. Mas, assim, os meus vizinhos, todos os vizinhos que eu já tive aqui, pessoas maravilhosas, assim, os amorezinhos. É, na casa antiga que eu morava, no basement, tinha uns vizinhos que eles tinham umas filhinhas. E uma vez eu tava decorando pro Halloween, aí ele veio e trouxe uma geleia que ele mesmo fez e deu para mim e pro meu marido. É, muito fofo, e sempre cumprimentavam a gente, tentavam conversar. É, não tenho do que reclamar disso, porque todos os vizinhos que a gente teve sempre foram maravilhosos com a gente. É, sempre conversaram, deram dicas. Então, assim, sempre achei pessoas maravilhosas. Eu não tenho amigos canadenses, mas, assim, vizinhos e tudo mais, às vezes quando eu preciso de ajuda na rua, eles são muito gentis.
Então, você falou que o seu marido estuda, né? E quem trabalha, quem ganha o pão da casa é você. E geralmente, principalmente entre imigrantes, o que a gente vê é a mulher que acompanha o marido, país e que tem que refazer a sua vida, fica ali perdida porque o marido está trabalhando, está totalmente inserido nesse contexto de vida fora, né? Porque já tem amigos e o trabalho traz muita coisa. E a mulher ali tentando se refazer na sua história, a situação é um pouco diferente. Como é que é isso dentro desse contexto de vida de imigrante?
É, quando a gente veio, o meu marido ele veio para estudar. Então, na época, agora não tem mais, mas na época aqui, quando a pessoa vinha estudar, o governo dava direito ao companheiro ter o visto de trabalho, que é o work permit, que você pode trabalhar full time, né? E ele só poderia trabalhar part-time na época, meio período. E aí eu já vim sabendo que dava para eu trabalhar, só que o meu inglês não era muito bom. Então, sabia que coisa assim muito boa não ia conseguir de primeira, que eu ia ter que pegar o que aparecesse. Já tinha essa consciência, né? E nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de me arriscar em coisas novas. Aí, quando a gente veio, ele foi estudar, e aí eu fui trabalhar. No começo, primeiro teve a pandemia, então a gente ficou com dificuldade financeira e tudo mais, não tinha muito o que fazer, tudo fechou do Canadá, tudo, tava assim, chocante. Aí logo depois eu consegui diversos tipos de trabalho, né? Trabalhei em várias coisas. E Nick conseguiu trabalhar por meio período em uma loja de móveis que ele descarregava caminhão. Só que como era meio período, ele não ganhava tão bem. Eu que, né, tinha que pagar tudo na época e tal. E eu lembro que ele ficava um pouco triste de colocar todo o peso, né, em cima de mim na época de. Tipo assim, eu tava trabalhando na fábrica, eu me machucava, eu tinha medo do meu cabelo ser puxado na esteira, sabe? E arrancar assim, o couro, morria de medo. Então, às vezes eu deixava o cabelo bem preso e ele via, sabe, todo o sofrimento que eu tava passando pra dar tudo certo no nosso plano no Canadá. E eu lembro que ele ficava um pouco triste com isso, mas nunca foi algo que fez com que a gente brigasse nem nada. Até porque quando eu tive eu fiz ciências, fronteiras não, era projeto científico na faculdade e eu ganhava bolsa. E aí a bolsa que eu ganhava era mais do que o que ele ganhava na época. Então, esse negócio de, sabe, a mulher ganhar mais do que o homem nunca foi um problema na nossa relação. E aí depois ele se formou, aí ele conseguiu emprego dele como engenheiro. E aí ele começou a ganhar mais do que eu ganhava. Eu era assistente administrativa. Aí essa questão salarial e de estar provendo a casa nunca foi uma questão pra gente. Ele só ficava triste por ver que eu estava assim, em um emprego que eu não estava feliz e que era muito desgastante fisicamente e não tinha como ele ajudar mais do que o que ele já estava ajudando naquela época.
É, e
Ixi.
as
Não.
pessoas não têm essa noção, assim, eu acho, né? É, as pessoas sabem que elas muitas vezes vão ter que trabalhar realmente em qualquer coisa, né? Digamos assim, para começar, mas não tem noção assim o quanto fisicamente esse trabalho é desgastante, né? Porque além de ser períodos muito longos, são noites às vezes, locais muito longe de casa. Isso é uma realidade mesmo que quando a gente vê as fotos bonitas lá, a gente não imagina que elas aconteçam, né? Então, realmente é uma realidade bem diferente do que a gente vê mesmo, né? Nessa imigração, assim, pela empolgação ou pela correria de sair para morar para realizar sonho e vai pegando o que aparece, enfim, é assim mesmo.
E
É
Ana,
o que a gente.
desculpa, mas você falou uma coisa muito interessante. É que quando a galera vê assim as redes sociais, muita gente segue influencer, né? E aí tem gente que compara a minha vida. Outro dia uma seguidora me mandou mensagem e falou assim: "Nossa, mas por que não tá nada dando certo pra mim? Eu acabei de chegar, tem um mês, eu não tô encontrando emprego. Eu tô vendo que você tem carro, não sei o quê." Aí eu fico pensando assim, às vezes a gente fica olhando assim as redes sociais, vendo aquelas pessoas que conquistaram tudo morando no exterior. Mas e como foi todo esse processo dessa pessoa? Porque eu já tô aqui há 4 anos. O meu marido, ele fez o college, ele se formou, hoje ele é engenheiro aqui no Canadá. Então, tipo, tem toda uma trajetória. E aí a galera às vezes não entende isso, porque vê o outro, mas não vê tudo que o outro passou. Então, de vez
Tudo
em
que
quando, eu
passou.
sempre tento fazer um vídeo mostrando que, olha, no começo foi bem difícil pra gente chegar até onde a gente tá hoje.
É bom ter dar esse alerta, né?
E o que é tudo também, né, Raquel? Porque eu acho que eu e a Ana, por exemplo, a gente gosta muito de viajar. E a gente sempre dividiu essas viagens muito, assim, né? Com o mundo. E aí, as pessoas podem olhar para a gente e falar: nossa, só viaja, não sei o quê, mas o que que você tem aí do outro lado da tela que eu não tenho também? Né? Eu fui ter carro agora. Vou fazer 45 anos, fui ter carro tem 2 anos. Então, né, a gente olha. Vende-se essa ideia, né? Nem que a gente vende, eu acho que compram, né? Essa coisa do mundo perfeito, mas, né? O que que não é só quanto a gente demorou para chegar, o que que a gente passou para chegar onde estamos, mas como é que é a vida? A vida não é também isso. Tem o pagar conta, tem tudo igual, né? Acordar cedo, ir para fila de banco, tudo igual, entendeu? Então
E no fim,
existe
não que a
também
gente também não se, e não também que a gente não se orgulhe de toda essa história, mas ninguém fica
Claro.
postando o perrengue ali, ninguém fica postando a coisa triste, né?
Claro.
A gente quer postar
Imagina.
aquilo que a gente se orgulha, né? Então é isso, mas por trás dos stories ali, né? Ixi. Pois é,
A
tem
gente
história que ninguém contou.
posta foto no Carnaval de Salvador, né, Ana? Mas para
Posta,
chegar
posta.
lá,
Ai,
só a gente sabe.
meu sonho. Só a gente sabe, senhor.
Não sei se tem mais alguma coisa da sua história, Raquel, que você queira contar. Se tem alguma coisa que você acha que ficou de fora. Eu achei interessante você falar que você nunca saiu do Brasil, você só conhece o Brasil e o Canadá, é isso?
Sim.
Porque geralmente, principalmente porque a gente já entrevistou muita gente que está na Europa. E aqui, bom, você ir para outro país é como você ir para outro estado aí, no seu caso, né? E eu achei curioso isso de você, né? E isso também é um outro lado que as pessoas. Muitas vezes não veem, as pessoas acham, ai, né, tá morando fora, tá montada no dinheiro, tá fazendo 1 milhão de viagens. E eu achei interessante você falar isso, de não ter tido oportunidade ainda de viajar, e quais, são as suas vontades, os seus planos nesse sentido. Fala um pouquinho.
Não, é porque a minha realidade no Brasil era eu vim de uma família muito humilde. Então, assim, minha família não tinha dinheiro nem para ir para o Ceará para visitar a família. Então, imagina ir para outro canto, né? E o meu sonho era poder andar de avião para saber como que era essa experiência. Mas nunca passou pela minha cabeça morar no exterior, porque, sabe, estava longe da minha realidade. E aí foi o meu marido que veio com essa questão do Canadá. Eu não fazia ideia de como que era vir para o Canadá. Ele que começou a pesquisar tudo e foi falando comigo, aí eu fui vendo que, ah, até que não é tão complicado como eu imaginei, assim, não é tão, não é um bicho de sete cabeças. Que o Canadá é um dos países que até então tinha um dos melhores processos de imigração para você conseguir se tornar cidadão sem você ter nenhum parentesco, sabe? E aí foi quando a gente começou a planejar isso. E a primeira vez que eu andei de avião foi logo para me mudar de vez de país. Cheguei aqui com neve, então foi tudo um choque para mim. E uma diferença entre o Canadá e a Europa é porque para viajar dentro do Canadá é muito caro. É mais caro viajar por aqui do que se a gente for para a Europa. Então a gente não conhece quase nenhum outro lugar. Eu ainda não fui nas outras províncias, eu só viajo aqui por Ontário, sabe? Que a gente vai de carro. Mas ainda não fui nas outras províncias. Estou planejando um dia aí, mas a gente tem que se planejar financeiramente também, porque viajar dentro do país é caro, infelizmente.
Sério, eu não tinha essa ideia, não.
É, eu imagino que for, que seja porque na Austrália também eu morei na Austrália e era assim, era muito caro viajar dentro da Austrália. Tanto que os australianos passam o verão na Indonésia, na Tailândia, né? Que aí são moedas muito baratas, né? Então, assim, as passagens acabam sendo caras, mas eles acabam viajando para países ali próximos, né? O que acaba valendo mais. Agora, a Raquel, queria que tu explicasse por que que a Raquel farofa.
Ah, sim. É, quando a gente estava vindo para o Canadá, aí meu marido que teve a ideia. Porque assim, eu já gostava, sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar, já tive canal no YouTube quando eu era adolescente. E aí, quando a gente estava vindo para cá, o meu marido falou: ah, a gente podia ter uma página só para ficar tipo, compartilhando com a família. Aí eu pensei: acho que ia ser uma ideia legal de eu compartilhar tipo, com quem tivesse interesse. Porque eu moro no interior e não tinha ninguém que falava dessa cidade. A gente descobriu essa cidade assim, pesquisando muito, mas a gente não via como que era rua. A gente não tinha noção. Eu falei, acho que vai ser legal de ajudar outras pessoas que estão vindo para essa cidade também. Porque não tinha nada, nada, assim, zero conteúdo na internet. Hoje em dia você até encontra. Mas quando a gente veio, não tinha nada. E aí comecei a pensar em nomes. Aí a gente pensou brasileiros em Barrie, brasileiros no Canadá. Já tinha tudo isso. E aí foi, Nick teve a brilhante ideia, Pereira, meu marido, né, teve a brilhante ideia de pegar duas coisas que as pessoas amam. A farofa, que é do Brasil, que todo brasileiro ama farofa, e o maple, que todo canadense ama. Aí ele foi e falou farofa de maple. E aí, depois que a gente estava morando aqui, ele fez, porque ele adora cozinhar, eu sou péssima. E aí ele fez a farofa de maple e realmente é uma delícia.
Eu vi essa receita aí, fiquei com vontade, não vou negar, hein?
É
Muito
gente, eu tô curiosíssima agora. Vou ter que arrumar um maple syrup aqui pra mim pra fazer isso.
Eu adorei.
Além do de humor, que é hoje é 100% alegria, risadas e diversão no Canadá.
Ah, sim, de vez em quando alguns perrengues, né? Mas
N nunca para, nunca para.
é, nunca para. A vida é sempre assim, né? Altos e baixos. É, eu tive um pré-câncer ano passado, aí eu tive que fazer cirurgia, então foi. Nossa, ano passado foi babado, porque descobri pré-câncer, fiz cirurgia, meu carro, meu sogro estava aqui dirigindo nosso carro, bateu, deu perda total. Aí eu fui mandada embora do meu emprego. Foi
Ainda bem
assim,
que
uma
acabou, né?
loucura.
Ainda bem que acabou esse 2023 aí.
É, nossa, tá louco.
Agora é
Aí
só
era
alegria.
só alegria. Sim, ainda bem.
É verdade. Você falou que seus pais são do Ceará, é isso? A
Isso.
gente tem que te conectar com as meninas do chá. Não sei se você conhece o Chá com Rapadura.
Não sei, acho que não.
É um
Às vezes
podcast
eu vejo,
que
mas.
também é de humor e tal.
Muito
E é
bom.
super no mesmo astral, assim. Você é uma pessoa super alto astral. Ouve lá, ver se você gosta.
Ah,
Todas
tá,
são
vou dar uma
cearenses e
olhada.
moram aqui em Londres. Aí é o chá com rapadura, né? Que é o chá aqui em inglês com a rapadura do Ceará. É muito
É, eu
legal.
adoro as comidas do Ceará. Mas assim, se elas forem falar de alguma coisa de lá, eu nunca fui lá, então não sei, mas se elas forem falar de comida e expressões. Isso é muito engraçado, porque às vezes eu falo coisa aqui na minha casa que meu marido fala, o que você tá falando? Eu falo, é, mas não é isso? Que ele é carioca total, né? E aí eu percebo que eu tô falando coisas cearenses. E ele não tem ideia, mas é porque assim, os meus pais falavam e eu achava que aquilo era aquilo. Tipo assim, eu falei, pega um papeirinho. E ele falou, o que é isso? Eu falei, ué, um papeirinho? Ele, não sei. Eu falei, uma panela pequenininha, ué. Aí ele, por que você não falou panela pequenininha? Eu falei, ué, porque o nome do negócio é papeirinho. bagulho que, assim, era da minha família. Aí, enfim, eu confundo tudo, sabe? Tem coisas assim que eu falo e às vezes ele não entende que eu penso, ah, isso daí é do Ceará. E como eu cresci no Rio, né? Vai se perdendo.
Sim,
Bom demais.
com certeza.
Não, elas falam sobre a vida de imigrante em Londres, né? No Reino Unido, mas com a pegada cearense. E é bem engraçado.
É muito bom.
É muito bom.
Vou falar com elas, então.
É muito legal.
Vamos para os quadros?
Vamos para os quadros, que eu não preparei nada. Meu Deus, eu não sei se ela te explicou como são os quadros. Você pode até,
Em detalhes,
pode
não.
tomar frente, Ana, porque
Mas eu
hoje.
já. É, eu não expliquei em detalhes, mas eu expliquei que ia ter quadros. Então eu já vou aproveitar, já que falamos de comida, já da farofa de maple. Raquel, a gente sempre faz três quadros aqui, né? E é sempre contando alguma história engraçada, feliz, triste. A gente já chorou aqui, já deu de tudo aqui nesse podcast. Mas um deles queria saber alguma coisa de comida, então, né? Teve alguma história engraçada, alguma comida muito estranha? Enfim, alguma coisa relacionada à comida, assim, que tu queiras contar uma história para nós?
Posso falar de bebida, no caso?
Pode
Bora.
também, claro.
Quando eu cheguei no Canadá, eu não sabia inglês muito bem. E aí a gente foi no restaurante, eu, Pereirão, meu marido, e um casal de amigos, e eles todos falam inglês muito bem, e eu não. Aí vem a garçonete atender a gente, e ela começa por onde? Por quem? Por mim. Ela veio perguntar pra mim o que que eu tava querendo. Aí, na época, eu já tava tremendo na base, já comecei a suar, ai meu Deus. E todo mundo olhando pra minha cara, né? Os três olhando, tipo, caraca, que ela vai falar inglês agora. Ai meu Deus, ela, o que você quer pra beber pra começar? A moça falou. Aí eu entendi, ela falou, tipo, alguma coisa de beber. Aí eu falei assim, coque. Aí ela foi e disse, sorry? Aí eu falei, coque. E aí eu fiz o gesto com a mão de beber e eu abri a minha boca e fiquei, coque, coque. A mulher olhando assustada pra mim, eu, como que essa mulher não tá entendendo o que que eu quero? Aí eu, moça, coque, eu abrindo a minha boca e com o dedinho, tipo assim, vamos, eu quero, ajuda. Aí o meu marido chegou de baixinho assim no meu ouvido e falou assim, você não pediu Coca-Cola, Coca-Cola é Coke. Aí eu, o que que eu pedi? Aí ele falou, pai, não sei se eu posso falar.
Pode
Aí você pediu
falar. Pode, pode.
piroca, você pediu piroca pra mulher, oi, pediu. Aí, eu falei, aí ele falou o nome certo pra mim, Coca. Aí eu, Coke. Aí a moça, ah, tá, não sei o que. A moça suando também, tava nervosa, sem graça. E pra não parar ali, ela foi e falou assim, pra comer. Eu esqueci como que era batata frita. Aí eu falei, potato, potato. Aí eu falei alguma coisa assim, potato, potato. Aí ela falou assim, ah, você fala francês? Aí o meu marido respondeu nessa hora, né, French fries. Aí ela, ah, você fala francês? Começou a falar francês comigo. Eu já tava tão nervosa que eu só concordei. Eu fiquei fazendo assim, tipo, sim com a cabeça. Aí a moça foi, anotou, aí o pessoal falou o resto. Ela foi, trouxe o pedido. A gente comeu. No final, a mulher ainda ficou falando francês comigo. Aí eu só falei arrevoar e fui embora.
Ai, gente,
Ai, muito
muito
bom.
bom.
Nossa,
Olha, essa
mas
aí
eu
pode
fiquei
ser.
morrendo de vergonha, morrendo
Muito
de vergonha.
bom, muito bom. Eu acho até que essa aí a gente pode usar para língua, então, né? Porque sempre tem a do idioma também. Então, vamos usar essa aí para o
Verdade.
idioma. E aí a gente pode fazer falar alguma outra, que pode ser talvez do relacionamento. É que, Lili, eu não lembro o nome dos quadros.
Nem eu só lembro do golpe da coisinha, que eu até tinha uma história.
Vamos fazer então, se a Raquel quiser contar sobre. Tá, isso aí já foi de idioma. Tem mais alguma de comida, Raquel, que seja relacionada à comida em si? Assim, o que tem? Tem alguma comida muito diferente aí no Canadá que a gente não imagina que tem? Até porque vocês estão meio próximos ali à fronteira com os Estados Unidos, né? As comidas são muito parecidas aí?
Farofa com maple.
É. Olha, eu acho que se abrir um negócio aí dá para ganhar dinheiro, hein?
Ai, mas para vender comida aqui é muito burocrático. Você tem que ter
É.
licença, você tem que ter uma cozinha industrial. Assim, os brasileiros vendem na encolha, né? Sem ninguém saber. Mas se você quiser realmente dar as caras assim, vai ser bem complicado. Sobre comida, acho que a comida mais exótica, assim, coisa diferente que eu já comi foi indiana. Eu tenho uma amiga indiana, e aí ela fazia comida. E eu sempre digo que falo assim, pelo amor de Deus, Não coloca pimenta, não coloca tanto coentro. Porque eu, assim, como coentro, mas ela pega assim uma mãozona e pum, taca coentro, você só sente o coentro. E também ela vai tacando pimenta, pimenta, pimenta. Ah, e eu também já morei em um Airbnb quando a gente chegou. E aí tinha essa minha amiga indiana e a gente fez amizade com os mexicanos. E aí cada um fazia uma comida lá do seu país pra gente experimentar. Eu lembro que eu fiz brigadeiro pra ser a sobremesa. Eu não consegui comer a comida dos mexicanos. Ele fez uma sopa que eu coloquei na boca, parecia que tava queimando tudo assim. E aí eu comecei a gritar, a, sabe, chorar assim, de tão ardido. E saí correndo para pegar água e eles rindo da minha cara. E minha amiga Indiana amou essa sopa, mas para mim, assim, falei: Deus me livre, isso daqui quer me matar. E achei muito mais picante e ardido do que comida indiana. Então acho que os mexicanos são mais, sabe? E, enfim, eu não gosto de coisa apimentada. E aí, quando eu encontro com essa minha amiga, se eu for para casa dela, ela for cozinhar, ela já sabe que não é para colocar pimenta e coentro só pouquinho.
E de relacionamento, assim, pode ser amizade, relacionamento de trabalho, colega que conheceu em alguma atividade, enfim, teve alguma coisa que meio chocou, ou foi assim uma amizade super legal, enfim, alguma coisa engraçada de diferenças culturais.
Ah, eu tive uma amiga no trabalho que ela era bem doidinha, assim, mas eu fui no aniversário dela, e aí eu fui pela primeira vez no aniversário de canadense, né? E aí eu fiquei chocada, porque a comida que eles fazem, sabe, é muito diferente da nossa. É, tinha bandejinha de legumes, que aí você molha no molhinho e come, e também tinha uma carninha desfiada com pãozinho e biscoito. Eles levam, é porque eu não sei como nos outros lugares do Brasil falam, né? Mas pra mim tudo é biscoito. Tipo assim, Doritos, batatinha. Era isso assim que era o aniversário. Eu fiquei, tipo, meio em choque, sabe? Muito sem graça a comida aqui.
É bem assim mesmo. Aqui também tem muitas essas coisinhas de beliscar com a mão, assim, sabe? De comer com a mão, legumes cortados, molhinho.
Ah, mas
E
tão
aí a gente
bom.
já sabe, se a gente vai numa festa de aniversário aqui, vai comer batata frita tipo Doritos, assim, e com molho. É isso aí que cada um leva um prato. Leva um prato, o brasileiro se dá mal, porque a gente quer prato mesmo, né? E eles levam essas coisinhas que compram no supermercado aí de última hora. Sacanagem, não é justo, não.
No
Lili,
Ireland.
tem alguma história, Lili? Quer contar?
Menina, não, de comida, não tô lembrando. Eu namorei um canadense, você lembra, né? Um tempinho.
Lembro, lembro.
Agora, assim, fico surpresa porque eu nunca fui no Canadá, né? A gente namorou, enfim, a gente foi para todos os lugares, menos para o Canadá. Agora o bichinho cozinhava bem demais. Demais. Inclusive, meus ex-namorados, eu sinto mais falta da comida do que deles. Porque ele cozinhava super bem. E quando ele morava em outro país, entendeu? Então, quando eu ia lá visitar ele, e a gente às vezes fazia alguma coisa assim, não tinha essas coisinhas, não. Então, acho que ele já estava adaptado já no. Né? Já estava gringo também, porque eram umas comidas bem boas que ele fazia.
Ah, tem uma coisa
Come.
aqui que eu lembrei que eu não gosto, mas que os canadenses amam. Eu não sei se você chegou a tomar o drink de tomate.
Ah, ele
Puta.
tomava. Ele tomava. Não, eu gosto de suco de tomate, de coisas com suco de tomate, mas não vai ser minha primeira opção também, não, sabe? Acho muito industrializado, geralmente.
É,
Mas.
aqui também tem bastante, mas nada a ver esse suco de tomate, por favor. Nem
Eu não
inventem. Não sei
gostei,
porque eles
não.
inventam isso.
Ah, não é nem suco, é um drink mesmo. É uma bebida
É
alcoólica
drink, é.
de
Ah,
tomate.
o Blood Mary eu
Isso, é.
gosto de Blood Mary. Eu gosto.
Ah, eu também.
Eu não sou muito fã,
Mas
não.
esse aí eu não, eu acho que eu não provei, não, esse aí. Já provei o uísque, tem um uísque deles, não tem?
Fireball. Isso que eu ia pensar agora, o Fireball. Esse daí é gostoso, de canela.
Já
Ah, é bom, hein?
provei e o maple syrup realmente é
É bom.
diferente, porque eu já comi de outros
É bom.
lugares, não tem nada a ver. Assim, é muito bom. Mas e aquelas batatas também que eles comem, porque eu já comi em alguns lugares aqui, é meio sem graça também.
O
Eles fazem.
poutine?
É, poutine.
Ah, e tem poutine?
Ah, você encontra. É porque agora, olha só uma pessoa. Oh, meu Deus, que vergonha. O meu marido de agora. Ele é francês, então qualquer mercadinho que você vai na França que tenha comida, tem poutine.
Que
Entendeu?
interessante.
É, eles fazem.
Legal.
Mas não tenho,
Que
não.
beleza.
Eu lembrei de uma história, na real, de um amigo meu. Não sei se eu já contei aqui que ele trabalhava numa como garçom, sabe? Também na
Não,
Inglaterra.
não
E ele
lembro.
também falava um inglês mais ou menos ali. Aquele começo, né? Quem nunca, né?
É.
E aí ele perguntaram de que era as sobremesas do dia. E ele simplesmente esqueceu como falava morango. Sumiu da cabeça dele. E aí ele olhou e falou: morango. Ele pensou:
Ai,
vou
gente.
pegar a palavra em português, vou inglesar, americanizar essa
Ai,
palavra.
gente.
E é uma história que é besta, mas que ficou na minha cabeça, nunca mais saiu da minha cabeça, sabe? Enfim, mas quem nunca deu umas dessas, né?
Quem
Que a gente
nossa,
inventa palavras.
nunca. Eu
Então tá,
também. Uma
gente,
vez eu
vamos.
estava trabalhando. Ah, só contar essa história rapidinho. Eu trabalhava na Dolorama e o meu inglês não era muito bom. E aí chegaram duas colegas de trabalho conversando, conversando, e eu não estava entendendo. Mas eu estava, tipo, fingindo que eu estava prestando atenção, né? Que elas estavam contando e olhando para mim, tipo, como se eu estivesse ali dentro da conversa. E eu comecei a sorrir, porque, né? Não, eu tentei ser simpática e tal, tipo, comecei a sorrir. Aí parece que um maluco assediou uma das meninas. E
E
eu tava
você
lá
concordando.
rindo. E aí depois dessa eu falei, caraca, eu nunca mais, que elas depois reclamaram, tipo, por que você tá rindo? E aí, aí elas, tipo, tentaram me explicar. E aí eu fiquei, sorry, sorry. E aí, depois dessa, eu nunca mais fiquei dando risadinha pra nada, nem tentando enrolar. Eu sempre falo assim, really? Porque se eu não estiver entendendo, você manda um really, a pessoa vai repetir, e aí você, tipo, finge Bom,
que,
ela vai dar sabe? corda, ela vai dar corda nessa história, a
É!
história vai longe,
Boa!
né?
É assim que eu saio das situações.
Muito
Boa.
bem. E aí a gente
Bom.
sempre finaliza com uma dica, né? Uma recomendação, pode ser um livro, pode ser um filme, um quadro, enfim, alguma coisa que queiras recomendar, inclusive o trabalho, né?
Bom, se a pessoa quiser vir morar no Canadá, eu tenho meu e-book, que o link está lá em todas as minhas redes sociais. Então, se a pessoa tiver interesse de começar a pesquisa, sabe? Esse e-book a gente fez pensando nisso, porque nós fizemos tudo sozinho. E aí a gente queria mostrar que é possível você conseguir fazer todo o seu processo para vir para cá sozinho, sabe? Mas tem que ter dedicação, tem que ter pesquisa. E aí no e-book a gente colocou tudo, tudo, tudo que a gente pesquisou. Pereirão fez uma planilha de custo de vida nas principais províncias aqui do Canadá. Então acho que é bem bacana para quem está querendo dar o primeiro passo e vir para cá. Aí tá tudo lá no nosso e-book.
Legal, muito bom.
Massa.
Vamos olhar,
Eu tenho uma dica.
Lili.
Eu acabei de ler o livro que me impactou profundamente, que chama Véspera, da Carla Madeira.
Ah, ela é ótima.
Eu tô aos pés dela, só isso, gente. E não é nem a história do livro, não. É como ela descreve os sentimentos. É a coisa mais linda que eu já vi nos últimos anos. Leiam.
Uau, que lindo.
É
Que lindo,
muito
ficou até
bonito,
emocionada.
assim. É muito bonito a maneira como, porque todo, eu não sei explicar, tem que ouvir. É muito simples assim, os livros dela são muito simples, não é nada rebuscado, mas ela descreve sentimentos que você fala, nossa, eu já senti isso, alguém já sentiu, eu já conheço alguém que deve ter sentido. É muito profundo assim, tá? Recomendo, Véspera.
Legal. Eu vou indicar uma artista francesa. Ela chama Malika Favre. Ela tem umas artes tão coloridas, que não tem como a gente não ver e não ficar feliz assim. É muito catching, assim, começa a ver as artes dela, dá vontade de ficar vendo, 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 sem parar. Eu queria ter paredes, assim, da minha casa toda cheia de artes dela. Então, eu vou recomendar o Instagram dela, que é o mais fácil de acessar, é Malika Favre, com V, né, o sobrenome. E é isso, essa é a minha recomendação. E a outra recomendação, tá um pouco em cima, não sei se as pessoas vão assistir, mas assim, ó, eu inventei aqui em Londres fazer um clube de troca de livros em português. Porque comprar livro em português aqui é muito raro, muito difícil, né? Às vezes a gente até acha em algumas lojas, mas caríssimo também. E muita gente cheia de livro parado em casa que não sabe o que fazer, né? Então, falei, vamos reunir pessoas legais, cada um traz o seu livrinho, traz, troca com os amigos. Claro que aqui em Londres, mas, né, quem conhece amigos aqui quiser recomendar, manda falar comigo que vai rolar o primeiro encontro agora, dia 23 de março. E é isso, gente. Temos um episódio?
Então, bem, obrigada, Raquel. Você é uma simpatia assim enorme. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigada, viu?
Ah, eu que
Legal,
agradeço pelo
Raquel.
convite. Obrigada, meninas. Adorei conhecer
Muito
vocês.
obrigada.
Eu
Foi bom
também.
demais, demais.
Obrigada. É,
Obrigada.
vou, como sempre, colocar na descrição aqui os arrobas da Raquel para quem quiser procurar por ela. E é isso.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.